Sintonizam a Voz da América a transmitir em português a partir dos seus estúdios em Washington, D.C.
Olá, ouvintes, bem-vindo a esta emissão da Voz da América a partir de Washington nesta segunda-feira, 16 de outubro, Dia Mundial da Alimentação. Hoje, com 17 graus na capital americana, eu sou Álvaro Lugero Andrade, vou estar consigo na primeira meia hora desta emissão de 90 minutos. Na segunda hora teremos notícias dos demais países de língua portuguesa do mundo. Nos primeiros 30 minutos estaremos enfocados em Angola, a produção é de Mariano Bartolomeu, a técnica é de Wagner Ropters. Donald Trump visita a Ásia em novembro no meio da crise nuclear entre os Estados Unidos e a Coreia do Norte. Na Somália, ascendem a mais de 300 o número de vítimas de dois atentados no sábado. Estudante do Sudão do Sul mata seis colegas em escola no Quênia. Na primeira meia hora estaremos dedicados a Angola, neste dia 16 de outubro. Agora sim vou corrigir o nome, o nosso técnico é Wagner Roberts, assim está correto. Casa CE diz que cabe à justiça pronunciar-se sobre acusações contra um dos seus deputados que matou o filho e terá engravidado uma menor.
Isso é um facto criminoso, não é? Quem tem que cuidar disso já tem, é a Procuradoria, não é a Casa CE, nem a Assembleia Nacional. Isso aqui é mera cabala política.
João Lourenço promete avançar com a instalação das autarquias durante o seu mandato.
Um dos desafios centrais que assumimos para esta legislatura é passar as autarquias locais do texto constitucional para a realidade do fato.
Nesta emissão teremos reações dos partidos políticos ao discurso de João Lourenço. Na FNLA, partidários de Angola Cabango não conseguem realizar conferência em Malanje. Intolerância política é tema de debate em Benguela e famílias queixam-se de água imprópria para consumo na região de Gambos. Mas primeiro, quando são 13 horas e 3 minutos aqui em Washington, vamos às notícias internacionais. O presidente norte-americano Donald Trump visitará cinco países da Ásia no início do próximo mês para levar pressão sobre o programa nuclear da Coreia do Norte e promover os interesses americanos na região. A Casa Branca disse hoje que a viagem de Trump, entre 3 e 14 de novembro, inclui Japão, Coreia do Sul, China, Vietnã e Filipinas para conversações com os respectivos estadistas e eventos oficiais e culturais. A imprensa da Coreia do Sul deu a conhecer que Trump poderá visitar a zona desmilitarizada e a faixa altamente armada na separação com a Coreia do Norte, mas a Casa Branca não fez qualquer menção a tal escala. O número de mortos na sequência do violento atentado terrorista registado no sábado em Mogadíscio, capital da Somália, já ultrapassou as 300, havendo, porém, a quase certeza de que o total de vítimas será ainda maior, indicou hoje a fonte médica somali. O estado de saúde de grande maioria dos feridos, mais de 400, é grave, com queimaduras em quase todo o corpo. Presumíveis terroristas da organização Al-Shabaab detonaram dois caminhões armadilhados no antigo mercado e no hotel do movimentado centro da cidade, pelo que a maioria das vítimas é integrada por civis. Na Venezuela, a oposição mesa da Unidade Democrática rejeitou os resultados divulgados pelo Conselho Nacional Eleitoral, que dão conta de que o Partido Socialista no governo elegeu 17 dos 23 governadores no domingo. Durante uma conferência de imprensa em Caracas, o porta-voz explicou que a não aceitação dos resultados se deve a violações de lei cometidas durante o processo, centros eleitorais que não abriram a hora estabelecida e à falta de testemunhas. Dados divulgados pelo Conselho Nacional Eleitoral dão conta que o Partido Socialista Único da Venezuela foi o grande vencedor. Um jovem de 17 anos matou a tiro seis colegas e um guarda noturno numa escola no Quênia e deixou 20 pessoas feridas. O ataque ocorreu hoje na escola secundária de Lokikodjo, a cerca de 100 quilómetros da fronteira do Quênia com o Sudão do Sul. O jovem tentou fugir, mas foi detido pela polícia e mais tarde a população enfurecida o atacou e ele viria a morrer. Na origem do ataque poderá estar um ato de vingança. O jovem proveniente do Sudão do Sul tinha sido suspenso da mesma escola há algumas semanas devido a problemas disciplinares. E o sargento norte-americano Bowen Benghazi, que esteve 5 anos sequestrado pelos talibãs no Afeganistão, depois de ter abandonado o seu posto de vigia, declarou-se hoje culpado de deserção e comportamento impróprio face ao inimigo. O sargento, de 31 anos, compareceu hoje perante um tribunal em Fort Bragg, na Carolina do Norte. Ao declarar-se culpado, o sargento poderá ver a sua pena de prisão ser reduzida.
Aqui em Washington, Voz da América, estamos a transmitir em português para a África.
A Voz da América transmite de segunda a sexta-feira, entre as 17 e as 18h30, TMG. O Mundo em Português, a partir de Washington, D.C., numa emissão destinada ao continente africano. E agora, um bloco de notícias de Angola.
13 horas e 6 minutos aqui em Washington, 18 horas e 6 minutos em Luanda. Vamos às notícias de Angola. O deputado da Casa CE, Sikonda Lolendo Alexandre, tem sido pressionado para abandonar o Parlamento em virtude de ter morto no passado o seu filho e, recentemente, segundo acusações, ter engravidado uma menor. Familiares do próprio deputado solicitam em carta dirigida ao presidente da Assembleia Nacional a impugnação do mandato. Entretanto, o vice-presidente da coligação diz que o problema deve ser tratado pela justiça. Coque Mukuta com os detalhes.
Os familiares do deputado Sikonda Lolendo Alexandre, presidente do Partido de Salvação Nacional, uma das formações partidárias que constitui a Casa CE, solicitam em carta dirigida ao presidente da Assembleia Nacional, Fernando da Piedade Dias dos Santos Nandô, a impugnação do seu mandato enquanto deputado da Assembleia Nacional da 4ª Legislatura por uma conduta indecorosa. O deputado é acusado de ter morto seu próprio filho em 1996 e recentemente ter engravidado uma menor de 16 anos de idade. Entretanto, Lindo Bernardo Tito, porta-voz da Casa CE, confirma o ato, mas afirma que só os tribunais podem impugnar o mandato deste deputado por ter sido condenado na altura a 2 anos de prisão.
Sobre esse processo, parece-me que as pessoas já ficaram esclarecidas. Não houve uma ação dolosa dentro que aconteceu, por isso que foi, na altura qualificada dos fatos, é um crime preterintencional, tendo sido aplicada uma pena de 2 anos, como sabem, pena de 2 anos é pena correcional e não é impeditiva para a eleição. Se é um facto criminoso, não é? Quem tem que cuidar disso é a SIC, é a Procuradoria, não é a Casa Cena, nem a Assembleia Nacional. Isso aqui é mera cabala política de alguns grupos estão a ser identificados que se aproximam muito a Rádio Libertad.
Em relação à acusação do deputado ter recentemente engravidado uma menor de 16 anos de idade, o porta-voz da Casa CE afirma que este facto só aparece após a sua tomada de posse.
Não, até onde nós sabemos, isso aqui apenas são questões que surgem agora porque ele é deputado. Ora, quando não era deputado, isso não surgiu. Né? E então isso tem alguma tendência de perseguição ao dirigente da casa, não é?
Da capital angolana para a Voz da América, Coque Mukuta.
Obrigado, Coque. Hoje, Luanda também foi marcado pela primeira intervenção do presidente angolano à frente do Parlamento. João Lourenço disse nesta segunda-feira que as autarquias locais constituem um dos grandes desafios do seu mandato. O chefe de Estado desafiou a Assembleia Nacional a criar condições para a implementação do poder local e assumiu o compromisso de reduzir a estrutura do Executivo, visando uma melhor gestão dos recursos disponíveis.
No seu primeiro discurso sobre o Estado da Nação, apresentado no início da 4ª Legislatura Angolana, o chefe de Estado disse que a Assembleia Nacional deverá criar condições para a implementação do poder local.
Um dos desafios centrais que assumimos para essa legislatura é passar as autarquias locais do texto constitucional para a realidade dos fatos. É importante assegurar que o Estado esteja mais próximo dos cidadãos.
O presidente angolano assumiu o compromisso de reduzir a estrutura do Executivo, visando uma melhor gestão dos recursos disponíveis. João Lourenço disse que vai instruir os seus auxiliares no sentido de prestarem regularmente contas da sua atuação e prometeu reformular o Banco Nacional de Angola, chamando para o setor pessoal qualificado e competente. Diz também que o seu governo vai apoiar o funcionamento da Procuradoria-Geral da República e do Serviço de Investigação Criminal, setores responsáveis pelo combate à corrupção e aos crimes económicos e financeiros. João Lourenço assegurou que vai acabar com os monopólios, por entender que os mesmos têm consequências negativas na vida dos consumidores. O presidente angolano disse que o executivo vai estabelecer um quadro legal facilitador do funcionamento das empresas para um ambiente mais favorável que promova e defenda a livre iniciativa, a competitividade, a concorrência, com vista a salvaguardar os direitos dos consumidores. João Lourenço disse que prestará especial atenção às empresas que enfrentam situações difíceis, até mesmo de luta pela sobrevivência decorrentes da crise, por serem elas o garante do emprego, da sustentabilidade das famílias e mantêm a economia em funcionamento. Venâncio Rodrigues, Voz da América, Luanda.
Obrigado, era o Venâncio Rodrigues, a trazer aqui em síntese o discurso de João Lourenço hoje no Parlamento sobre o Estado da Nação. E logo após, a UNITA e a Casa CE reagiram, dizendo que Lourenço repetiu o discurso da sua tomada de posse. As duas maiores forças partidárias da oposição consideram que o Presidente da República exagerou nas promessas. Agora, espera o cumprimento na prática. A bancada do MPLA diz que o discurso de João Lourenço ultrapassou as expectativas, como nos conta o Manuel José, desde Luanda.
Adalberto da Costa Júnior, líder do grupo parlamentar da UNITA, diz que o presidente exagerou nas promessas feitas.
Houve uma intenção de poupar a avaliação da governação anterior, mas as promessas são excessivas. Com tanta promessa feita, o diagnóstico, de facto, um diagnóstico de algo cujo balanço é absolutamente negativo.
Júnior diz que o chefe do Estado esqueceu-se de dois aspectos importantes.
O presidente da República passou ao lado dessa questão. Nós todos sabemos que a Assembleia Nacional está limitada na capacidade de fiscalizar o Executivo com o acórdão do Tribunal Constitucional. As transmissões dos debates parlamentares têm sido fundamentalmente algo que é recusado por parte do lado do Executivo, de que ele é o titular objetivo. Estas matérias não foram tocadas também.
Para o chefe do grupo parlamentar da Casa CE, João Lourenço, repetiu-se: agora é ver para crer.
Estaria dentro dos mesmos marcos do discurso que ele já fez na sua tomada de posse. Elencado de intenções que esperamos que sejam materializadas, sejam levadas à prática.
André Gaspar Mendes de Carvalho Miau, o líder do grupo parlamentar da Casa CE, já a bancada do partido maioritário, Salomão Chirimbimbe, líder do grupo, diz que João Lourenço superou as expectativas.
Creio até que ultrapassou as minhas expectativas. Não podia ser de outra maneira. Eu conheço bem o Presidente da República e ele veio reiterar aquilo que sempre pensou e pensa. E consta, aliás, dos programas, do programa que foi apresentado ao eleitor e também os programas do partido que ele é vice-presidente.
A partir de Luanda para a Voz da América, Manuel José.
Obrigado, Manuel José, a recolher então as opiniões, as reações ao discurso de João Lourenço. Continuamos, agora vamos até a Malanje. A Alia de Angola Cabango, da Frente Nacional de Libertação de Angola, adiou sine die a realização da Conferência Provincial de Renovação de Mandatos dos órgãos internos do partido, convocada para ontem. Os adversários de Lucas Ngunda não conseguem avançar para a substituição do atual presidente, que diz ter mandato até 2019. Agora falo numa conferência em Luanda, como nos conta o Isaías Soares.
A reunião não foi adiada, mas que sim está na sua preparação, tendo em conta um pequeno lapso que está por aí, que faz com que dia 15 não se realize. Mas temos uma data agendada, onde poderemos discutir a preparação daquilo que já foi programado desde o princípio, com base à renovação de mandato dos secretários municipais, assim como comunais.
Os partidários de Angola Cabango participam este ano em Luanda num congresso extraordinário, que denominam Congresso da Unificação Interna ao nível provincial, serão indicados delegados e o secretário da IFNLA.
Nós vamos ao Congresso, que este Congresso deverá ocorrer, aquilo que vamos falar do Congresso, para as Assembleias Provinciais, onde vai se eleger o secretário provincial. Assim, estaremos em condições de poder preparar, assim como os delegados ao Congresso.
Rodrigues Vicente, segundo secretário da IFNLA, pela ala de Angola Cabango. Cabango. A FNLA de Angola Cabango tem a sua sede provincial no bairro Cangambo, próximo do mercado com o mesmo nome. A Voz da América foi até o local, mas deparou-se com um imóvel pertencente a um cidadão que em estado garantiu não ter disponibilizado a sua residência para qualquer partido político. Divisões internas na Frente Nacional de Libertação na Angola intensificam-se ao nível da província de Malanje. Isaías Soares Malanje para a Voz da América.
Obrigado, Isaías. Quando são 13 horas e 14 minutos, quero relembrar que dentro de 15 minutos estará aqui o Amancio Miguel para mais meia hora e logo depois o Paulo Oliveira. Hoje iremos abordar a questão em Moçambique, a questão da fome no Dia Mundial da Alimentação. Há dados que trazemos sobre a situação em Moçambique. Também falaremos sobre uma caça a aposentados fantasmas lançada pelo governo moçambicano. Na Guiné-Bissau, partidos políticos pedem intervenção do secretário-geral das Nações Unidas para resolver a crise política e começa amanhã um fórum mundial sobre o poder local em Cabo Verde, com cerca de 2 mil participantes de 80 países. Falaremos sobre a visita do presidente Donald Trump à Ásia, também de notícias do Quênia e muito mais. Igualmente, na terceira meia hora, estaremos a também falar sobre temas da política angolana. Estamos a transmitir a onda média 1530 MHz e a onda curta 13.630 e 17.655 kHz. Não se esqueça também que estamos na internet em voaportugues.com, no nosso site e nas redes sociais Facebook, Instagram, Twitter, Snapchat. A referência é a mesma, voaportugues. No WhatsApp, o nosso número para contactos e envio de fotos e vídeos é mais um 908-652-4584.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América Angola. Fala só! Fala só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Para participar é muito fácil, basta enviar um SMS com o seu nome, província e número de telefone para os números 932-348698, vou repetir, 932-348698 ou então 917-760367. Repito este também, 917-760367. Já sabe, o ouvinte manda a informação e nós, à hora do programa, ligamos para si, nós pagamos a chamada, você fala só. Fala Isaías Chamacuva, fala Rui Falcão, fala Abel Chibucubuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
Horas e 17 minutos aqui em Washington, 18 e 17 em Angola, um debate sobre os caminhos para a construção da paz, realizado na província de Benguela, sob a égide da organização Omunga, no final de semana, desembocou em acusações que associam o MPLA e a UNITA a atos de vandalismo e ameaças de morte. Num clima de ânimos exaltados, o orador do tema, o reverendo Tony Nzinga, deu primazia a apelos à calma, mas teve tempo para exigir transparência e boa governação em nome do processo de pacificação do país. João Marcos de Benguela tem os detalhes.
Mais do que uma descrição de factos, os cidadãos Simão Temba e José Guilherme, que se apresentaram como defensores da cidadania antes da militância partidária, criticaram a impunidade face ao que chamaram de massacre de famílias no interior da província de Benguela.
Num tempo de paz, o povo a ser massacrado, o povo a ser violentado, parece no tempo de guerra, não vimos nenhuma seta religiosa a se levantar para ir acudir a esta situação. As mesmas setas religiosas, quando viram que a violação dos direitos humanos, sempre estiveram ao lado de quem governa este país mal.
E principalmente na província de Benguela, onde há muita violação dos direitos humanos, onde há intolerância política e muitas vezes os que causam essas situações são identificados, mas não são punidos.
Em sentido contrário, dois ex-militares, Agostinho Martinho e Manuel Guito, dizem que estão a ser perseguidos por militantes da UNITA.
de sexta-feira, que até aqui estou fora da minha cadeira alojado, através da UNITA. Aqui dentro da província, não é no Cubalo, ou na Ganda, ou no Songoró, ou no Caimbambo. Esta roupa que eu meti ainda presente esta hora, esta roupa que tenho que trocar hoje de roupa. Mas até aqui minha casa, presente momento, está cercado. Eu não posso chegar na minha casa, estão em cima da montanha. Meu Deus.
Fui agredido na minha casa, eu saí da praça, lá encontrei 7 elementos da UNITA, me agrediram e disseram, você hoje vai queimar.
Como que a colocar água na fervura, o reverendo Tony Nzinga, que pertenceu ao Comitê Intereclesial para a Paz, foi apelando ao respeito pelas diferenças.
Finalmente, quase todos estão bem agitados por aquilo que está a acontecer. Pelo menos essa é uma das conclusões a que cheguei. É bom saber que a preocupação é comum. Queremos ver uma Angola diferente, queremos viver todos melhor do que até aqui.
Ecos de um debate sobre paz realizado dias antes de João Lourenço ter afirmado, hoje, na Assembleia Nacional, que herda de José Eduardo dos Santos um país reunificado. De Benguela, João Marcos, para a Voz da América.
E de Benguela, vamos agora mais a sul. Várias famílias da localidade do Chiquepepe, no município dos Gambos, no sul da província da Huila, estão indignadas com a execução de um projeto de água do governo a partir de uma velha fonte que pode condicionar o acesso das famílias ao líquido. Precioso projeto, com prazo de execução de 1 ano a contar de julho, visa o abastecimento de água às populações e ao gado conforme a inscrição na tabuleta, mas a comunidade acredita que o mesmo vai perigar o seu acesso à água e beneficiar fazendas privadas nos arredores. Teodoro Albano.
Várias famílias da localidade do Chiquepepe, no município dos Gambos, no sul da província da Huila, estão indignadas com a execução de um projeto de água do governo a partir de uma velha fonte que pode condicionar o acesso destas ao precioso líquido. O projeto, com prazo de execução de 1 ano, a contar de julho último, visa o abastecimento de água às populações e ao gado, conforme a inscrição na tabuleta, mas a comunidade acredita que o mesmo vai perigar o seu acesso à água e beneficiar fazendas privadas nos arredores. O projeto terá arrancado com uma posição de força do governo, segundo contou, sob anonimato, um dos membros da comunidade.
Dia 7 de julho, nós estávamos nas nossas casas e posto aqui encontramos o governador com a sua equipa começaram a cavar aqui no terreno da missão do Chiquepepe sem a permissão de ninguém. Quando o povo perguntou o porquê que o governador está a cavar aquilo, disseram, ninguém fala nada porque o terreno é do governo, então eu posso fazer o que eu bem entender.
Tradução das palavras de um dos membros da comunidade do Chiquepepe nos Gambos. A disputa da velha fonte de água, da qual dependem cerca de 600 famílias, aparentemente a favor de interesses particulares, acontece numa zona crítica em termos do líquido precioso. A Missão Católica de Santo António, que beneficia da fonte, também discorda do projeto governamental que podia buscar água de um rio local, de acordo com o pároco Pio Acusanga.
O açude já não transborda de água, então é sinal de que, de fato, se houver um sistema que bombeia a água para mais de 30 quilômetros, de certeza a água não vai chegar. E é pena que é um projeto que já encontrou o projeto da missão.
No local, aponta-se que o maior beneficiário do projeto de água em execução é o governador João Martins Chiping, que pretende levar água à sua fazenda. O também ativista lamenta tal comportamento.
Ele vinha, quando podia, sempre rezava conosco aos domingos, especialmente nas grandes solenidades, e nós o acolhemos como um irmão em Cristo. Não se pode perceber que um irmão em Cristo, que foi ajudado pela própria Igreja a ser promovido enquanto quadro, um irmão em Cristo, que foi seminarista, como é que um batizado em Cristo é capaz de fazer isto aos seus irmãos em Cristo? É uma contradição.
A Voz da América tentou, sem sucesso, ouvir reações do governo local. Voz da América, Lubango, Teodoro Albano.
E agora aqui na Voz da América, vamos então à informação desportiva. Nesta segunda-feira, O Petro de Luanda alcançou o 1 de agosto na liderança do Girabola Zap ao derrotar no domingo o Bravos do Maquis por 2-0 no Estádio Nacional 11 de novembro, no encerramento da 27ª jornada da prova. Ambos com 59 pontos, os militares do Rio Seco estão à frente do campeonato, merecendo a vantagem no confronto direto com os tricolores do eixo viário. No terceiro posto continuou o Sagrada Esperança. O Recreativo do Libolo, quinto classificado, regressou às vitórias ao derrotar a Académica por 2-1 no Estádio do Calulo. Ainda ontem, o programa O Progresso da Lunda Sul venceu a Cala por 1-0 no Estádio das Mangueiras, relançando assim a luta pela manutenção. E a propósito da manutenção, com exceção da equipa aqui do João, o Santa Rita, do Uige, cinco equipas estão por resolver a sua situação na prova. Bravos do Maquis, Académica, Asa, Progresso da Lunda Sul e JGM. As próximas jornadas serão decisivas. Na Espanha, o Barcelona continua a liderar com mais 4 pontos que o Valencia e mais 5 que o Real Madrid, depois de no fim de semana ter ido empatar a Madrid frente ao Atlético local. O Real venceu o Getafe em casa por 2-1, reduzindo assim a diferença em relação aos Blue-Grená. Na Inglaterra, o Manchester City é agora líder isolado, depois de golear o Stoke City por 7-1. A equipa de Guardiola tem 29 golos marcados e 4 sofridos em 8 jogos. Em segundo lugar está o Manchester United, que perdeu 2 pontos ao empatar a 0 frente ao Liverpool na terra dos Beatles. Mourinho voltou a fazer manchetes ao dizer que não terminará a carreira no United e que, quando for velhinho, vai revelar um segredo sobre o Barcelona e o Guardiola. Entretanto, Van Gaal, de quem Mourinho foi adjunto no Barcelona, disse que o técnico português é boa pessoa, mas algumas vezes fala muito. Na França, o Paris Saint-Germain é líder isolado com mais 6 pontos que o Mónaco. A equipa de Neymar venceu o Dijon fora por 2-1, enquanto a equipa monegasca perdeu em casa do Lyon por 3-2. E regressamos a Luanda, onde ontem foi um dia de solidariedade. Mais de 80 ciclistas, entre profissionais e amadores, percorreram 110 quilómetros para abraçar a causa da Liga Angolana contra o Cancro, no combate à enfermidade, numa campanha enquadrada no Outubro Rosa. Passeio velocipédico serviu para lançar o apelo para a necessidade das mulheres fazerem o controlo preventivo da doença. Num gesto de fair play, ao longo do percurso, os mais experientes davam suporte aos colegas com um empurrãozinho nas costas, sobretudo nas subidas, que exigiam alguma resistência física. O importante era participar. No ténis, o suíço Federer conquistou o Masters 1000 de Xangai ao bater o espanhol Rafael Nadal em 2-7, 6-4 e 6-3. Este é o sexto título de temporada para o suíço, já veterano, sendo que 4 foram conquistados em finais contra o espanhol. E uma notícia triste a terminar este apontamento desportivo: o futebol indonésio está de luto com a morte do guarda-rede Shoirul Huda do Persela, equipa do principal escalão da Liga Indonésia, que faleceu na sequência de um lance em que bateu com gravidade num colega de equipa. O guarda-redes ainda foi transportado para o hospital, mas viria a falecer devido a graves lesões no pescoço e na cabeça.
Uma agência analisada desde logo por João Alberto Gata, um dos notáveis comentadores do cenário político guineense.
Já se fala do acordo Conakry há muito tempo e, ao invés de se encontrar uma solução, o acordo Conakry está cada vez mais a dividir o país. Portanto, é melhor que os partidos políticos se entendam e que, pronto, haja um diálogo que visa produzir compromissos um bocadinho mais sérios que possa desbloquear o país.
Analistas avaliam a pertinência ou não da carta do grupo dos partidos políticos que pediram ao secretário-geral da ONU a intervenção da comunidade internacional para a aplicação dos acordos de Conakry e de Bissau. Lassana Kassama, Voz América em Bissau.
Lassana Kassama regressará daqui a momentos, aqui na próxima meia hora da Voz da América. Um grupo de partidos políticos na Guiné-Bissau pediu ao secretário-geral da ONU a intervenção da comunidade internacional para a aplicação dos acordos de Conakry. Espera então uma decisão. E agora vamos para a música. Daqui a pouco estará o Amancio Miguel, The Revivalist, com o tema Wish I Knew You. You shine like a star. You know who you are. You're everything beautiful. One, still everything beautiful, but I've got.
A partir de Washington, D.C., esta é a Voz da América na sua emissão em português para a África deste 16 de outubro de 2017. São 13:30 aqui em Washington, 19:30 em Moçambique, 18:30 em Angola, 17:30 na Guiné-Bissau e São Tomé e Príncipe e 4:30 da tarde em Cabo Verde. Nos próximos 30 minutos, ao microfone, Amâncio Miguel. O presidente Donald Trump visita a Ásia em novembro para aumentar a pressão sobre a Coreia do Norte e promover os interesses americanos. Mais de 300 mortos em resultado de um atentado bombista em Mogadíscio, a capital da Somália. Transmitimos em onda média para Angola e São Tomé e Príncipe, em ondas curtas para todo o mundo e em FM em Moçambique. Estamos em Climane com a nova Rádio Paz e em Nampula com a Rádio Encontro. Em Cabo Verde estamos com a Rádio Comercial, na Guiné-Bissau, na cidade de Bissau, com a Pidjigiti e a Capital FM. Em São Tomé e Príncipe, transmitimos através do emissor local da Voz da América. Pode acompanhar esta emissão através da nossa página da internet. O endereço é www.voaportugues.com. Com a mesma referência, estamos no Facebook, Twitter, Instagram e Snapchat. Através do WhatsApp, o nosso número de contacto é o +1 908-652-4584. Esta emissão é produzida por Mariano Bartolomeu. E agora vamos às notícias. Álvaro Ligeiro Andrade, numa altura que a imprensa internacional diz que a Coreia do Norte rejeita a diplomacia em relação à questão nuclear, o presidente Trump inicia próximo mês uma visita à Ásia.
É verdade, a Casa Branca disse hoje que a viagem de Trump entre 3 e 14 de novembro inclui Japão, Coreia do Sul, China, Vietnã e Filipinas para conversações com os respectivos estadistas, eventos oficiais e culturais. A imprensa da Coreia do Sul deu a conhecer que Trump poderá visitar a zona desmilitarizada e a faixa altamente armada na separação com a Coreia do Norte, mas a Casa Branca não fez menção a tais escalas. Trump parte para a Ásia a partir do Estado americano do Hawaii, onde poderá receber informação militar no Comando Americano do Pacífico e visitará Pearl Harbor, a base naval bombardeada de surpresa pelo Japão em 1941, provocando a entrada americana na Primeira Guerra Mundial.
O número de mortos do violento atentado terrorista registrado no sábado em Mogadíscio, a capital da Somália, já ultrapassou as 300, havendo, porém, a certeza que o total de vítimas será ainda maior, indicou hoje uma fonte médica da Somália. O estado de saúde da grande maioria dos feridos é grave, com queimaduras em quase todo o corpo. Presumíveis terroristas da organização Al-Shabaab detonaram caminhões armadilhados num antigo mercado e num hotel no movimentado centro da cidade, pelo que a maioria das vítimas são civis. O governo da Somália dispensou militares para ajudar os serviços de emergência nas buscas sobreviventes daquele que é considerado o pior atentado da história daquele país.
Na Venezuela, a oposição Mesa de Unidade Democrática rejeitou os resultados divulgados pelo Conselho Nacional Eleitoral, que dão conta de que o Partido Socialista no governo elegeu 17 dos 23 governadores nas eleições de domingo. Durante uma conferência de imprensa em Caracas, o porta-voz da Mesa de Unidade Democrática explicou que a não aceitação dos resultados se deve a violações da lei cometidas durante o processo, sendo os eleitorais que não abriram na hora estabelecida e à falta de testemunhas. Dados divulgados pelo Conselho Nacional Eleitoral dão, portanto, maioria ao governo nas eleições de ontem.
Um jovem de 17 anos matou a tiro 6 colegas e um guarda noturno numa escola do Quênia e deixou 20 pessoas feridas. O ataque ocorreu na escola secundária de Lokachio, a cerca de 100 km da fronteira do Quênia com o Sudão do Sul. O jovem tentou fugir, mas foi detido pela polícia. Mais tarde, a população enfurecida atacou-o e acabou por morrer. Na origem do ataque poderá estar um ato de vingança. O jovem, proveniente do Sudão do Sul, tinha sido suspenso da mesma escola há algumas semanas devido a problemas de disciplina.
E o sargento norte-americano Bo Bergard, que esteve 5 anos sequestrado pelos talibãs no Afeganistão, depois de ter abandonado o seu posto de vigia, declarou hoje ser culpado de deserção e comportamento impróprio face ao inimigo. O sargento, de 31 anos, compareceu hoje perante um tribunal militar em Fort Bragg, na Carolina do Norte. Ao declarar-se culpado, o sargento poderá ver a sua pena de prisão ser reduzida.
São 13 horas e 35 minutos aqui em Washington, 19 horas e 35 em Moçambique. Nos próximos 25 minutos estaremos em Moçambique para falar sobre a segurança alimentar. Falaremos também de reformados fantasma naquele país, uma questão que as autoridades querem combater. Iremos à Guiné-Bissau para falar da situação política e estaremos também na cidade da Praia para falar do 4º Fórum Mundial da Sociedade Civil. Vamos agora a Moçambique, onde a pressão de imigração ilegal e os refugiados poderão afetar a segurança alimentar e colocar um peso adicional ao desenvolvimento do país. Este alerta é das Nações Unidas em Moçambique, neste Dia Mundial da Alimentação. Ramos Miguel, em Maputo.
Esta segunda-feira, em Maputo, o Fundo das Nações Unidas para a Alimentação e Agricultura, FAO, o Programa Mundial de Alimentação, PMA, e a Organização Internacional para as Migrações, OIM, promoveram uma conferência de imprensa conjunta alusiva ao Dia Mundial da Alimentação. O lema escolhido para esta celebração foi Raízes da Mudança, fazer a migração funcionar para o desenvolvimento rural, sobretudo tendo em conta o fato de que a migração forçada está enraizada em conflitos, instabilidade política, pobreza extrema, fome, degradação ambiental e os impactos das mudanças climáticas. Para o representante do FAO em Moçambique, Castro Camarada, trata-se de um grande desafio para o país, dada a sua localização geográfica, que o coloca numa situação de ser uma grande rota de migrantes.
O conflito de Moçambique também, infelizmente, gera alguns migrantes internos, se deslocam de algumas áreas para outras, e eles são essencialmente populações rurais, e nós temos trabalhado em procurar apoiá-los para que eles recomecem a sua atividade nas novas zonas para as quais se deslocam.
E a representante do PMA em Moçambique, Karen Mamente, diz que os grandes fluxos migratórios podem afetar a segurança alimentar e nutricional no país.
Depois de muitos anos de paz, Moçambique tem sido visto como um paraíso seguro para imigrantes, acolhendo atualmente mais de 20 mil refugiados no país. 9 mil deles estão localizados no campo de Maretane, em Nampula, onde as agências da ONU trabalham em aliança no apoio ao governo para acolhê-los e também fortalecer os meios de vida. Moçambique precisa resolver os seus problemas de segurança alimentar e nutricional, tanto para o progresso do seu povo, como também para que a pressão da migração ilegal e dos refugiados não coloque peso adicional ao desenvolvimento do país.
Entretanto, para a chefe da missão da Organização Internacional para as Migrações, Catarina Sonoring, existe um lado positivo das migrações e aponta o caso dos 27 mil moçambicanos que trabalham nas minas e explorações agrícolas na vizinha África do Sul.
Este também tem um papel importante durante a última seca, porque a maioria de pessoas que trabalham na África do Sul, também no setor agricultura, enviou remessas para as famílias em Moçambique. A maioria em Inhambane, Gaza, Maputo, que sofre muito da última seca, e com esse dinheiro as pessoas poderem comprar produtos alimentares.
De Maputo para a Voz da América, Ramos Miguel.
Obrigado, Ramos Miguel. São 13 horas e 38 aqui em Washington. Moçambique quer travar o desvio de fundos do Estado em esquemas de reformados fantasma. O governo iniciou hoje, 16 de outubro, a realização de provas de vida, cuja meta é registrar 164 mil reformados. Alfredo Júnior.
A prova de vida está a ser levada a cabo pelo Instituto Nacional de Previdência Social, que pretende abranger 164 mil aposentados cadastrados e ainda confirmar a existência em vida deste grupo para garantir o pagamento das devidas pensões ou subsídios de segurança social, disse a ministra da Administração Estatal, Carmelita Namasculua, que explicou quais os documentos válidos.
Todo pensionista, quando for, deve levar o seu NUIT. A segunda questão é que o pensionista deve levar adicionalmente o seu BI, o bilhete de identificação civil que nós temos e tem que ser um documento que seja válido.
O governo espera que com esta prova de vida reduza casos de pensionistas fantasmas que lesam os cofres do Estado. Só em 2016 foram recuperados 4 mil milhões de meticais, mais de 65 milhões de dólares americanos com a prova de vida.
Só no ano passado, quando nós fizemos a prova de vida, 4 bilhões tinham sido recuperados, que se calhar caíam em mãos alheias. E isso é bastante positivo. São esses fundos que depois ajudam a reforçar para que possamos construir mais escolas, mais hospitais, para se possa construir, aliás, se possa comprar mais medicamentos, do que esses valores caírem em mãos alheias.
O sociólogo Carlos Serra foi um dos que respondeu à chamada para a prova de vida e considera esse processo vital, não só para os reformados, mas também para os cofres do Estado.
O que podia ter havido é uma informação prévia sobre a distribuição das brigadas. Portanto, é muita gente e penso que não é fácil gerir tanta gente. Tanto quanto eu li no Jornal Notícias, há cerca de 160 mil pensionistas. Isso, obviamente, é muita gente em todo o país, não é? Eu penso que todo o esforço está a ser feito para que haja clareza e prontidão. Essa é a minha crença, não é? Todo o esforço está a ser feito. Vamos ter esperança sobre isso.
Só ao nível do Instituto Nacional de Segurança Social, a prova de vida realizada o ano passado detectou 5.285 pensionistas que não se apresentaram, tendo a sua pensão sido congelada. A realização da prova de vida biométrica decorre em todo o país e na diáspora até o dia 24 de novembro próximo. De Maputo, Alfredo Júnior para a Voz da América.
13 horas e 41 minutos. Um grupo de partidos políticos da Guiné-Bissau pediu ao secretário-geral das Nações Unidas, António Guterres, a intervenção da comunidade internacional para a aplicação dos acordos de Conakry e Bissau. Para aqueles partidos, essa é a única solução pacífica para a crise vigente no país. Acompanha esta situação o nosso colaborador na cidade de Bissau, Lassana Kassamá.
Uma agência analisada desde logo por João Alberto Lhata, um dos notáveis comentadores do cenário político guineense.
Já se fala do acordo com a CRI há muito tempo e, ao invés de se encontrar uma solução, o acordo com a CRI está cada vez mais a dividir o país. Portanto, é melhor que os partidos políticos se entendam e que, pronto, haja um diálogo que visa produzir compromissos um bocadinho mais sérios que possa desbloquear o país.
Para o jurista Suleimani Kassamá, a iniciativa destes partidos expressa uma mensagem clara.
Seria salutar começar mais cedo, era 6 de março, porque tudo o que se fez até agora não produziu efeitos. Temos, de facto, muitas dificuldades em não endereçar essa carta às Nações Unidas, tendo em consideração que o Presidente da República não consegue encontrar soluções para ultrapassar a crise e dirigir o país de forma pacífica em direção às eleições. Vê-se claramente que o país está bloqueado, o Parlamento não funciona, o governo está a agir sem o Orçamento Geral do Estado. Vê-se claramente que isso é uma falta imensa da legalidade.
O PAIGC, PCD, a União para a Mudança, o Partido da Unidade Nacional, o Movimento Patriótico e o Partido de Solidariedade e Trabalho querem uma maior responsabilização dos atores políticos que estariam a obstaculizar a implementação do acordo de Conakry, o que, na opinião destes partidos, passaria pela aplicação de sanções por parte da comunidade internacional.
Eu acho que as sanções não beneficiam a nenhuma das partes, nem o poder, nem a oposição atual, na medida em que, quando se decreta sanções contra indivíduos, esses indivíduos são, acima de tudo, cidadãos do nosso país. Mas há que clarificar quais são esses indivíduos, pessoas, né, personalidades, em que lado é que estão? Nós não sabemos. Quem está neste momento a violar o acordo? Ninguém sabe. A comunidade internacional, durante todo este tempo, tem sido um bocadinho ambígua, né, em relação à nossa crise.
Era João Alberto Lhata e para Suleimani Kassamá, a sanção seria uma medida oportuna.
Punição provém da omissão ou da ação. Se essas pessoas praticarem o ato eventualmente delito, devem ser punidos porque não está na lei. Se omitirem, também devem ser punidos porque omitiram. Mas na verdade é que nós estamos aqui, nós assistimos aqui neste país à visita do Comitê das Sanções das Nações Unidas, não é? Que veio precisamente avaliar a situação das sanções impostas aos militares, que, no nosso entender, era já para serem levantadas porque o comportamento das Forças Armadas nos últimos anos foram de abstenção total da sua intervenção na vida política. Mas acontece, porém, não se pode pensar que vamos pedir o levantamento de sanções desses militares e não punir os políticos, não é? Que estão a criar essa confusão toda.
Analistas avaliam a pertinência ou não da carta do grupo dos partidos políticos que pediram ao secretário-geral da ONU a intervenção da comunidade internacional para a aplicação dos acordos de Conakry e de Bissau. Lassana Kassamá, Voz América em Bissau.
A cidade da Praia acolhe, a partir de amanhã e até o próximo dia 20, o 4º Fórum Mundial de Desenvolvimento Económico e Local, um evento que deve reunir cerca de 1.500 pessoas oriundas de todas as partes do mundo. Eugênio Teixeira, na cidade da Praia.
O Conselho Superior das Câmaras do Comércio espera que o fórum seja a oportunidade para se fazer reflexão sobre como o desenvolvimento pode ser traduzido em desenvolvimento humano. Belarmino Lucas considera que a iniciativa é muito importante para a localização dos objetivos sustentáveis do arquipélago.
Serão precisamente uma oportunidade para se explorar vias de efetivamente se garantir que o desenvolvimento económico, o crescimento económico, tenham tradução em termos de desenvolvimento humano, de desenvolvimento das comunidades e de efetivo aumento do bem-estar das populações. As populações locais são aquelas que beneficiam de qualquer investimento empresarial.
O presidente da plataforma das ONGs considera que as instituições nacionais podem beneficiar com os resultados do fórum, dependendo do que forem capazes de fazer para a troca das experiências no que se refere a sistemas alternativos de financiamento ao desenvolvimento, bem como em relação à economia social e solidária. Por outro lado, Jacinto Santos diz tratar-se de uma excelente oportunidade para as autoridades clarificarem conceitos e traçar rumos no momento em que se debate a regionalização do país.
O governo tem uma grande oportunidade agora para liderar um projeto, do que eu tenho falado sempre, de desenvolver um programa de descentralização acelerado e incorporar esses elementos no diálogo político institucional com os municípios. Há que fazer um grande trabalho de sensibilização, de motivação dos autarcas, no sentido de começarem a ter a construir novos paradigmas de governação territorial participada e compreenderem que o município tem as suas funções específicas, mas não é o único promotor de desenvolvimento. Tem que construir visão partilhada, tem que saber promover, tem que saber mobilizar vontades, energias, tem que ser um verdadeiro animador do desenvolvimento local. Não é desenvolvimento municipal, é local. Não é desenvolvimento das estruturas administrativas e técnicas do município. É um desenvolvimento em que todos os atores possam apropriar e desenvolver um protagonismo compatível com o quadro global de desenvolvimento construído de uma forma participada.
Cidade da Praia, Voz da América.
O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, visitará 5 países da Ásia no início do próximo mês para elevar a pressão sobre o programa nuclear da Coreia do Norte e promover os interesses americanos naquela região. A Casa Branca disse hoje que a viagem de Trump entre 3 e 14 de novembro inclui o Japão, a Coreia do Sul, China, Vietnã e Filipinas para conversações com os respectivos estadistas, eventos oficiais e culturais. A imprensa da Coreia do Sul deu a conhecer que Trump poderá visitar a zona desmilitarizada e a faixa altamente armada na separação com a Coreia do Norte, mas a Casa Branca não faz menção a tais escalas. Trump parte para a Ásia a partir do Estado americano do Havaí, onde poderá receber informação militar no Comando Americano no Pacífico e visitará Pearl Harbor, a base naval bombardeada de surpresa pelo Japão em 1941, provocando a entrada dos Estados Unidos na Primeira Guerra Mundial. Neste periplo asiático, Trump poderá enfrentar duras questões sobre a sua decisão de retirar os Estados Unidos da parceria Transpacífico, um acordo de comércio livre entre 12 nações promovido pelo presidente Barack Obama. O número de mortes provocadas por 2 caminhões-bombas no centro de Mogadíscio, a capital da Somália, no sábado passado, ultrapassou 300 pessoas, disse hoje a agência Reuters, o chefe do serviço de bombeiros. Abdi Kadil Abdurrahman revelou que vários dos feridos graves do atentado acabaram por perder a vida e admitiu que, devido à sobrelotação dos hospitais, a par da falta de medicamentos, o número de mortos poderá aumentar. Há pelo menos 500 pessoas feridas. O Paulo Oliveira apresenta um trabalho de Jill Craig.
É considerado o ataque de maior dimensão da história da Somália, provocado por um enorme caminhão armadilhado que explodiu no sábado num cruzamento da cidade de Mogadishu. Este ataque ocorreu numa cidade acostumada a violentos ataques provocados pelo grupo terrorista Al-Shabaab ligado à Al-Qaeda. O presidente de Somália responsabilizou a Al-Shabaab, embora ninguém tenha reivindicado a responsabilidade. O diretor do projeto de Corno de África do grupo Crise Internacional, Rashid Abdi, indicou que a horrorosa perda de vida eclipsa tudo o que se tenha visto na Somália nas últimas duas décadas. Segundo ele, o governo necessita de adotar maiores precauções contra viaturas armadilhadas.
For the next decade, Al-Shabaab will continue to be a threat, and I think they will continue to launch this kind of suicide attacks.
Na próxima década, disse ele, Al-Shabaab vai continuar a ser uma ameaça. Penso que vão continuar a efetuar este género de ataques suicidas. A expectativa é de que a Somália vai continuar a melhorar as medidas para detectar e interceptar este género de veículos. Abdi refere que o sistema de segurança interna necessita de ser reforçado, sublinhando que se trata de uma tarefa que não pode ser concretizada num dia apenas. Abdi assentou que o ataque ocorreu dias depois do ministro da Defesa e o responsável máximo do Exército se terem demitido.
And there have been, I think, consistent reports of friction within the security services themselves.
Existem informações de fricção, diz ele, no seio dos próprios serviços de segurança. Por isso é possível que tenha ocorrido uma falha grave de segurança devido a esta crise. Abdi Rashid Ashi, o diretor executivo do Instituto para os Estudos Políticos, acredita que algo de positivo necessita de ocorrer.
So I think the government, can do better.
Considero que o governo pode fazer melhor e a primeira coisa será utilizar a agonia para galvanizar o povo somali no sentido de uma agenda e interesse comum. O presidente decretou 3 dias de luto e que as bandeiras vão ser colocadas a meia haste e dar resposta ao pedido de donativos de sangue. O antigo comandante da Al-Shabaab, Mokhtar Robo, doou sangue, tendo afirmado que os responsáveis devem deixar de verter sangue muçulmano. Segundo ele, não se entra no paraíso matando inocentes. Mais de 30 pacientes gravemente feridos foram transportados por via aérea para a Turquia, incluindo um repórter da Voz da América.
13 horas e 51 minutos, caminhamos para o final desta emissão vespertina. Na Libéria, a votação da semana passada tecnicamente não teve vencedor. Os candidatos presidenciais George Weah, estrela de futebol mundial, e o atual vice-presidente Joseph Boakai vão à segunda volta.
Mr. George Weah of the CDC has acquired 572,453 votes, and that represents 39.0%. Mr. Joseph Newman Boakai.
Jeremy Corcoy, presidente da Comissão de Eleições, anunciando que George Weah teve 39% de votos e Joseph Boakai obteve 28%. Nenhum dos dois candidatos atingiu um número de eleitores próximo de 50%, o mínimo exigido para vencer. Os eleitores votaram na terça-feira, no que foi o primeiro processo pacífico de transição de poder em mais de 70 anos na Libéria. Os 21 milhões de eleitores procuravam o sucessor da Prémio Nobel de Paz, Ellen Johnson Sirleaf, a primeira africana votada a presidente que saiu do poder após cumprir 2 mandatos de 6 anos. Sirleaf liderou a Libéria após 14 anos de guerra civil, terminada em 2003. Mas o país continua mergulhado na corrupção e procura recuperar do impacto da crise de Ebola, que matou 5 mil pessoas entre 2014 e 2015. Com destaque para o futebol e ténis mundial, Álvaro Ligeiro Andrade, novamente aqui com a página desportiva.
E agora aqui na Voz da América, vamos então à informação desportiva. Nesta segunda-feira, o Petro de Luanda alcançou o 1 de agosto na liderança do Girabola Zap ao derrotar no domingo o Bravos do Maquis por 2-0 no Estádio Nacional 11 de novembro, no encerramento da 27ª jornada da prova. Ambos com 59 pontos, os militares do Rio Seco estão à frente do campeonato, merecer a vantagem no confronto direto com os tricolores do eixo viário. No terceiro posto continuou o Sagrada Esperança. O recreativo do Libolo, 5º classificado, regressou às vitórias ao derrotar a Académica por 2-1 no Estádio de Calulo. Ainda ontem, o programa Congresso da Lunda Sul venceu a Carla por 1-0 no estado das Mangueiras, relançando assim a luta pela manutenção. E a propósito da manutenção, com exceção da equipa aqui do João, o Santa Rita, do Ige, 5 equipas estão por resolver a sua situação na prova. Bravos do Maquis, Académica, Asa, Progresso da Lunda Sul e JGM. As próximas jornadas serão decisivas. Na Espanha, o Barcelona continua a liderar com mais 4 pontos que o Valencia e mais 5 que o Real Madrid, depois de no fim de semana ter ido empatar a Madrid frente ao Atlético local. O Real venceu o Getafe em casa por 2-1, reduzindo assim a diferença em relação aos Blue-Grená. Na Inglaterra, o Manchester City é agora líder isolado, depois de golear o Stoke City por 7-1. A equipa de Guardiola tem 29 golos marcados e 4 sofridos em 8 jogos. Em segundo lugar está o Manchester United, que perdeu 2 pontos ao empatar a 0 frente ao Liverpool na terra dos Beatles. Mourinho voltou a fazer manchetes ao dizer que não terminará a carreira no United e que, quando for velhinho, vai revelar um segredo sobre o Barcelona e o Guardiola. Entretanto, Van Gaal, de quem Mourinho foi adjunto no Barcelona, disse que o técnico português é boa pessoa, mas algumas vezes fala muito. Na França, o Paris Saint-Germain é líder isolado com mais 6 pontos que o Mónaco. A equipa de Neymar venceu o Dijon fora por 2-1, enquanto a equipa monegasca perdeu em casa do Lyon por 3-2. Regressamos a Luanda, onde ontem foi um dia de solidariedade. Mais de 80 ciclistas, entre profissionais e amadores, percorreram 110 quilómetros para abraçar a causa da Liga Angolana contra o Cancro, no combate à enfermidade, numa campanha enquadrada no Outubro Rosa. Passeio velocipédico serviu para lançar o apelo para a necessidade das mulheres fazerem o controlo preventivo da doença. Num gesto de fair play, ao longo do percurso, os mais experientes davam suporte aos colegas com um empurrãozinho nas costas, sobretudo nas subidas, que exigiam alguma resistência física. O importante era participar. No ténis, o suíço Federer conquistou o Masters 1000 de Xangai ao bater o espanhol Rafael Nadal em 2-7, 6-4 e 6-3. Este é o 6º título de temporada para o suíço, já veterano, sendo que 4 foram conquistados em finais contra o espanhol. E uma notícia triste a terminar este apontamento desportivo: o futebol indonésio está de luto com a morte do guarda-rede Shoirul Huda do Persela, equipa do principal escalão da Liga Indonésia, que faleceu na sequência de um lance em que bateu com gravidade num colega de equipa. O guarda-redes ainda foi transportado para o hospital, mas viria a falecer devido a graves lesões no pescoço e na cabeça.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América Angola. Fala só! Fala só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Para participar, é muito fácil. Basta enviar um SMS com o seu nome, província e número de telefone para os números 932-348698, vou repetir, 932-348698, ou então 917-760367. Repito este também, 917-760367. Já sabe, o ouvinte manda a informação e nós, à hora do programa, ligamos para si, nós pagamos a chamada, você fala só. Fala Isaías Chamacuva, fala Rui Falcão, fala Abel Chivucuvuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
E a caminho do final, o resumo das principais notícias. O sargento americano Beau Brigade, que esteve 5 anos sequestrado pelos talibãs no Afeganistão, depois de ter abandonado o seu posto de vigia, declarou esta segunda-feira ser culpado de deserção e comportamento impróprio face ao inimigo. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, visitará 5 países da Ásia no início do próximo mês para elevar a pressão sobre o programa nuclear da Coreia do Norte e promover os interesses americanos naquela região. A Casa Branca disse que Trump estará no Japão, Coreia do Sul, China Vietnã e Filipinas para conversações com os respectivos estadistas, eventos oficiais e culturais. E com esta nota, marcamos o ponto final a esta segunda parte da emissão vespertina. Marcamos também o final da nossa transmissão em Onda Média. Dentro de instantes, o Paulo Rivera estará aqui conosco para a terceira e última parte desta emissão vespertina. Um grande abraço do Amancio Miguel e uma ótima noite de segunda-feira.
Esta continua a ser a emissão da Voz da América em português. Transmitimos em onda média a ondas curtas para todo o mundo, frequência modulada para São Tomé, Moçambique, Cabo Verde e Guiné-Bissau. Podem aceder à nossa página na internet em vlaportugues.com ou através do telemóvel em vlaportugues e acompanhar-nos igualmente no Twitter, Facebook e Instagram, bem como no WhatsApp pelo número mais 1-908-652-4584. 14:35 aqui em Washington, lá fora céu nublado. Temperatura é de 17 graus centígrados. A partir de agora, ao microfone Paulo Oliveira. Na produção continua o Mariano Bartolomeu. A assistência técnica continua a ser de Jonah Cummings. Temas do dia: ultrapassa às 300 o número de mortes de atentados em Mogadishu. Oposição venezuelana rejeita resultados das eleições de domingo. 16 de outubro de 2017, segunda-feira, estaremos com o programa do Angola, do Norberto Sateco. Teremos um resumo de notícias e o editorial da Voz da América. A pressão da migração ilegal e os refugiados poderão afetar a segurança alimentar e colocar um peso adicional ao desenvolvimento de Moçambique. Este alerta é das Nações Unidas em Moçambique no Dia Mundial da Alimentação. Ramos Miguel com detalhes.
Esta segunda-feira, em Maputo, o Fundo das Nações Unidas para a Alimentação e Agricultura, FAO, o Programa Mundial de Alimentação, PMA, e a Organização Internacional para as Migrações, OIM, promoveram uma conferência de imprensa conjunta alusiva ao Dia Mundial da Alimentação. O lema escolhido para esta celebração foi Raízes da Mudança, fazer a migração funcionar para o desenvolvimento rural, sobretudo tendo em conta o fato de que a migração forçada está enraizada em conflitos, instabilidade política, pobreza extrema, fome, degradação ambiental e os impactos das mudanças climáticas. Para o representante do FAO em Moçambique, Castro Camarada, trata-se de um grande desafio para o país, dada a sua localização geográfica, que o coloca numa situação de ser uma grande rota de migrantes.
O conflito de Moçambique também, infelizmente, gera alguns migrantes internos, se deslocam de algumas áreas para outras, e eles são essencialmente populações rurais, e nós temos trabalhado em procurar apoiá-los para que eles recomecem a sua atividade nas novas zonas para as quais se deslocam.
E a representante do PMA em Moçambique, calmamente, diz que os grandes fluxos migratórios podem afetar a segurança alimentar e nutricional no país.
Depois de muitos anos de paz, Moçambique tem sido visto como um paraíso seguro para imigrantes, acolhendo atualmente mais de 20 mil refugiados no país. 9 mil deles estão localizados no campo de Maretane, em Nampula, onde as agências da ONU trabalham em aliança no apoio ao governo para acolhê-los e também fortalecer os meios de vida. Moçambique precisa resolver os seus problemas de segurança alimentar e nutricional, tanto para o progresso do seu povo, como também para que a pressão da migração ilegal e dos refugiados não coloque peso adicional ao desenvolvimento do país.
Entretanto, para a chefe da missão da Organização Internacional para as Migrações, Catarina Sonoring, existe um lado positivo das migrações e aponta o caso dos 27 mil moçambicanos que trabalham nas minas e explorações agrícolas na vizinha África do Sul.
Este também tem um papel importante durante a última seca, porque a maioria de pessoas que trabalham na África do Sul também no setor agricultura enviou remessas para as famílias em Moçambique, a maioria de Inhambane, Gaza, Maputo, que sofre muito da última seca. E com esse dinheiro, as pessoas podem comprar produtos alimentares.
De Maputo para a Voz da América, Ramos Miguel.
Obrigado, Ramos. E agora vamos para a Guiné-Bissau, onde um grupo de partidos políticos pediu ao secretário-geral da ONU a intervenção da comunidade internacional para a aplicação dos acordos de Conakry e de Bissau. Para eles, essa é a única solução pacífica para a crise vigente no país. Os detalhes com Lassana Kassama.
Uma agência analisada desde logo por João Alberto Lhata, um dos notáveis comentadores do cenário político guineense.
Já se fala do acordo com a Conakry há muito tempo e, ao invés de se encontrar uma solução, o acordo com a Conakry está cada vez mais a dividir o país. Portanto, é melhor que os partidos políticos se entendam e que, pronto, haja um diálogo que visa produzir compromissos um bocadinho mais sérios que possa desbloquear o país.
Para o jurista Suleimani Kassama, a iniciativa destes partidos expressa uma mensagem clara.
Seria salutar começar mais cedo, era 6 de março, porque tudo o que se fez até agora não produziu efeitos. Temos, de facto, muitas dificuldades em não endereçar essa carta às Nações Unidas, tendo em consideração que o Presidente da República não consegue encontrar soluções para ultrapassar a crise e dirigir o país de forma pacífica em direção às eleições. Vê-se claramente que o país está bloqueado, o Parlamento não funciona. O governo está a agir sem orçamento geral do Estado. Vê-se claramente que isso é uma falta imensa da legalidade.
O PAIGC, PCD, a União para a Mudança, o Partido da Unidade Nacional, o Movimento Patriótico e o Partido de Solidariedade e Trabalho querem uma maior responsabilização dos atores políticos que estariam a obstaculizar a implementação do acordo de Conakry, o que, na opinião destes partidos, passaria pela aplicação de sanções por parte da comunidade internacional.
Eu acho que as sanções não beneficiam a nenhuma das partes, nem o poder, nem a oposição atual, na medida em que quando se decreta sanções contra indivíduos, esses indivíduos são, acima de tudo, cidadãos do nosso país. Mas há que clarificar quais são esses indivíduos, pessoas, né, personalidades, em que lado é que estão? Nós não sabemos. Quem está neste momento a violar o acordo? Ninguém sabe. A comunidade internacional, durante todo este tempo, tem sido um bocadinho ambígua, né, em relação à nossa crise.
Era João Alberto Lhata e para Suleimani Kassama, as sanções seriam uma medida oportuna.
Punição provém da omissão ou da ação. Se essas pessoas praticarem o ato eventualmente, devem ser punidos porque não está na lei. Se omitirem, também devem ser punidos porque omitirão. Mas na verdade é que nós estamos aqui, nós assistimos aqui neste país à visita do Comitê das Sanções das Nações Unidas, não é? Que veio precisamente avaliar a situação das sanções impostas aos militares, que, no nosso entender, era já para serem libertadas porque o comportamento das Forças Armadas nos últimos anos foram de abstenção total da sua intervenção na vida política. Mas acontece, porém, não se pode pensar que vamos pedir o levantamento das sanções desses militares e não punir os políticos, não é? Que estão a criar essa confusão toda.
Analistas avaliam a pertinência ou não da carta do grupo dos partidos políticos que pediram ao secretário-geral da ONU a intervenção da comunidade internacional para a aplicação dos acordos de Conakry e de Bissau. Lassana Kassama, Voz América em Bissau.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América Angola. Fala só! Fala só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Para participar, é muito fácil. Basta enviar um SMS com o seu nome, província e número de telefone para os números 932-348698, vou repetir, 932-348698 ou então 917-760367. Repito este também, 917-760367. Já sabe, o ouvinte manda a informação e nós, à hora do programa, ligamos para si, nós pagamos a chamada, você fala só. Fala Isaías Chamacuva, fala Rui Falcão, fala Abel Chivucuvuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
A participação de cidadão na vida política nacional tem sido marcada por algum distanciamento entre a classe governativa e os governados. Esta situação tem-se agudizado ao longo do ciclo político, evidenciada pela não participação de cidadão na tomada de decisões públicas. Daí que nas últimas eleições realizadas no nosso país, o grau de abstenção nas urnas ter sido considerável, segundo apontam dados das autoridades. Para o analista de desenvolvimento comunitário, Belarmino Gelembi, este assunto constitui um dos grandes desafios neste novo ciclo político de governação de João Lourenço.
Tradicionalmente foi uma relação um bocado distante, uma relação um bocado de muito de cima para baixo e que tem que evoluir, né? Acho que nisso estamos todos de acordo, né? As várias intervenções públicas todas vão nesse sentido, uma maior aproximação, uma maior interação, maior diálogo, maior complementariedade. Enfim, pronto. Tudo aquilo que nós sabemos, nesse momento, temos limitações ainda, né? Mas também não acredito que essas coisas façam assim do dia para a noite, porque as pessoas são as mesmas, né?
Há hoje na história uma questão que é a crise da democracia representativa. Essa imagem de que o cidadão é chamado apenas para de 5 em 5 anos determinar quem vai ganhar as eleições, claramente que isso distancia o cidadão de determinados fenómenos. Mas a partir do momento em que, volto a dizer a mesma coisa, nós temos uma mídia mais plural, onde a maior interação, onde as pessoas podem dizer mais aquilo que pensam, claro que uma das consequências é aproximar o cidadão da política. Porque uma das necessidades do desenvolvimento é a politização das causas, né? Quando as pessoas politizam as causas, politizam os poderes, participam mais. Quando as pessoas entendem que o problema da fome não é apenas um problema técnico, mas é um problema de opção política, claro que isto, uma das consequências é as pessoas participarem mais. Mas como digo, né, as coisas estão todas relacionadas.
Para além de outros fatores que concorrem para a degradação desta relação, questões relacionadas com a democracia representativa são apontadas como deficitárias, na medida em que carecem de complementariedade para tomar decisões políticas. Cenário. O comentarista Belarmino Gelembi entende que os riscos que se cometem por parte da governação podem ser maiores sem que se privilegie o diálogo e a comunicação social plural e isenta.
Nos dias de hoje, os políticos têm consciência disso. Aliás, nós queremos várias experiências.
tanto a aproximação da governação ao cidadão em apenas períodos eleitorais. Gelemba afirma não ser uma questão exclusiva de Angola. Admite ser um mecanismo funcional em países em que grande parte da maioria dos cidadãos apresenta um nível de literacia aquém da média.
O cidadão é chamado apenas para de 5 em 5 anos determinar quem vai ganhar as eleições. Claramente que isso distancia o cidadão dos demais fenómenos. Mas a partir do momento em que, volto a dizer a mesma coisa, nós temos uma mídia mais plural, onde a maior interação, onde as pessoas podem dizer mais aquilo que pensam, claro, uma das consequências é aproximar o cidadão da política, porque uma das necessidades do desenvolvimento é a politização das causas, né? Quando as pessoas politizam as causas, politizam os poderes, participam mais. Quando as pessoas decidem, quando as pessoas entendem que o problema da fome não é apenas um problema técnico, mas é um problema de opção política, claro que isto, uma das consequências é as pessoas participarem mais. Mas como digo, né, as coisas estão todas relacionadas. A questão também do nível de formação dos cidadãos conta muito. Quanto mais instruída for uma sociedade, claro que o nível de engajamento político também pode.
Para o analista Sérgio Kalundungo, os desafios nesta matéria são enormes, a começar pela comunicação social, a tomar decisões públicas, contando com a participação do cidadão através de mecanismos de consulta.
A nível do poder e do poder social, para aproximar o cidadão, os governantes e governadas. O primeiro desafio tem a ver com o acesso à informação objetiva. Ou seja, é importante que quem governa proporcione ao cidadão o máximo de informação. Perfeito, quer com comunicação, quer com vida pública para esclarecer, quer com potenciar os mecanismos que hoje são possíveis, como a utilização da governação eletrónica, as páginas web dos diferentes ministérios, para potenciar informação e também através de órgãos de informação e comunicação mais equilibrados. Este é o primeiro desafio. O segundo desafio passa por processos e mecanismos de consulta aos cidadãos. Eu entendo que quem está no poder executivo, no poder judicial, no poder legislativo, tem legítima, está legitimado para tomar decisões. Mas seria bom que muitas dessas decisões fossem feitas com base em processos de consulta aos cidadãos, né? Ou seja, não se pode chegar e dizer, por exemplo, olha, vamos destruir um edifício que é antigo, emblemático, como o Teatro Elisa, sem consultar o que pensam os cidadãos. Ou seja, não é para discrimor. Nenhuma pessoa tem o direito e o legítimo direito e dever de tomar decisões, consultar os beneficiários das federações. Portanto, é um desafio. Há um terceiro desafio que passa pelo movimento. É importante que as políticas públicas não sejam feitas ou executadas pelos cidadãos. Elas têm que ser executadas com o cidadão. E, infelizmente, existem apenas salas, mais resultados positivos de democracia. Mas como pode fazer isto? Foi muito tempo ligado para a nação angolana, por exemplo, rural e ambiente, que temos experiências de projetos que funcionaram justamente porque os beneficiários foram incluídos na resolução dos problemas. E depois disto, há dois desafios mais. O desafio da colaboração, importante, quem governa de vez em quando tenta estender a mão e pedir a colaboração, hoje infelizmente em Angola temos a nível das universidades, de investigação, temos uma comunidade civil com mulheres, com ciência, ciência de conhecimento, bancos. É importante que o Estado, desde os ver como adversários ou uma sociedade civil que simplesmente acaba a ter deve pedir a sua colaboração e finalmente
finalmente de aquello que todo indivíduo, persona, cargo, Estado, debía pensar que, más do que uma autoridade, é lugar de responsabilidade.
Acrescentou também que os governantes devem ter noção na responsabilidade que ocupam enquanto líderes, sem nunca esquecerem-se de trabalhar com o cidadão e não para o cidadão. Norberto Ateco, Voz da América, Luanda.
Obrigado, Sateco. Vamos ficar com a música. Vamos ficar com Nelly and Kelly em Dilemma.
She just moved right up the block for me. And she got the hunts for me, the finest thing my hood has seen. But oh no, no, she got a man and a son though. Oh, when that's okay, cause I wait for my cue and just listen. Play my position like a show star. Pick up everything, mommy hitting, and in no time I better make this with him mine. And that's for sure, cause I never been the type to break up a happy home. But it's something about baby girl, I just can't leave alone. Tell me, mom, what's it gonna be? She said,
you don't know what you mean to
come
me.
On. Looking, I never say a word. I know how thought I can trip and I heard about the girls. There's no way, hey, Nelly gon' fight over no day. Hey, as you can see, but I like your steeze, your style, your whole demeanor, the way you come through and holler and swoop me in his two-seater. Now that's gangsta, and I got special ways to thank ya. But don't you forget it, but it ain't that easy for you to back up and leave him. But you and Dirty got ties for different reasons. I respect that. And right before I turned to leave, she said,
you don't know what you mean to me.
Come on.
Foi Nelly and Kelly and Dilemma. Passagem para o resumo de notícias desta segunda-feira, o dia 16 de outubro de 2017. O Presidente dos Estados Unidos visitará 5 países da Ásia no próximo mês para elevar a pressão sobre o programa nuclear da Coreia do Norte e promover os interesses americanos naquela região. Casa Branca indicou que a viagem de Trump entre 3 e 14 de novembro inclui o Japão, a Coreia do Sul, a China, o Vietnã e Filipinas, para conversações com os respectivos estadistas, eventos oficiais e culturais. A imprensa da Coreia do Sul deu a conhecer que Trump poderá visitar a zona desmilitarizada e a faixa armada na separação com a Coreia do Norte, mas a Casa Branca não fez qualquer menção a tais escalas. Trump parte para a Ásia a partir do estado americano do Havaí, onde poderá receber informação militar do Comando Americano do Pacífico e visitar Pearl Harbor, a base naval bombardeada de surpresa pelo Japão em 1941, provocando a entrada dos Estados Unidos na Primeira Guerra Mundial. Neste périplo asiático, Trump poderá enfrentar duras questões sobre a decisão de retirar os Estados Unidos da parceria Trans-Pacífico, um acordo de comércio livre entre 12 nações promovido pelo presidente Barack Obama. O número de mortos do violento atentado terrorista registrado no sábado em Mogadishu, a capital da Somália, já ultrapassou as 300, havendo, porém, a certeza que o total de vítimas será ainda maior. O estado de saúde da grande maioria dos feridos é grave, com queimaduras em quase todo o corpo. Presumíveis terroristas da organização Al-Shabaab detonaram caminhões armadilhados num antigo mercado e num hotel do centro da cidade, pelo que a maioria das vítimas são civis. O governo somali dispensou militares para ajudar os serviços de emergência nas buscas de sobreviventes daquele que é considerado o pior atentado na história do país. Numerosos edifícios próximos das explosões ficaram completamente destruídos e os hospitais estão com instalações superlotadas com os feridos que não dispõem de medicamentos suficientes e sangue para transfusão. Na Venezuela, a oposição Mesa da Unidade Democrática rejeitou os resultados divulgados pelo Conselho Nacional Eleitoral, que dão conta de que o Partido Socialista no governo elegeu 17 dos 23 governadores nas eleições de domingo. Durante uma conferência de imprensa em Caracas, o porta-voz explicou que a não aceitação dos resultados se deve a violações da lei cometidas durante o processo, centros eleitorais que não abriram na hora estabelecida e à falta de testemunhas. Dados divulgados pelo Conselho Nacional dão conta que o Partido Socialista Unido da Venezuela, o partido no governo, ganhou 17 dos 23 estados do país nas eleições de ontem. Um jovem de 17 anos matou a tiro 6 colegas e um guarda noturno numa escola do Quênia e deixou 20 pessoas feridas. O ataque ocorreu numa escola secundária a cerca de 100 km da fronteira do Quênia com o Sudão do Sul. O jovem tentou fugir, mas foi detido pela polícia. Mais tarde, a polícia enfurecida atacou e acabou por morrer. Na origem do ataque poderá estar um ato de vingança. Secção editorial refletindo os pontos de vista do governo dos Estados Unidos. A partir de 12 de outubro, o Sudão deixou de estar sujeito aos 20 anos de sanções económicas e de comércio por parte dos Estados Unidos. Os Estados Unidos decidiram abolir certas sanções com respeito ao Sudão e ao governo do Sudão em reconhecimento das contínuas ações positivas em 5 áreas-chave. Primeiro, o governo do Sudão tem observado o termo das hostilidades em Darfur e nos estados do Kordofan do Sul e do Nilo Azul. Segundo, tem melhorado o acesso humanitário através do Sudão. Terceiro, abandonou a atividade desestabilizadora no Sudão do Sul. Quarto, aumentou a cooperação antiterrorismo com os Estados Unidos. E quinto, melhorou a segurança regional, adotando medidas para combater Joseph Kony e o Exército de Salvação do Senhor. Numa declaração oficial, a porta-voz do Departamento de Estado, Heather Noyer, destacou que as ações durante os últimos 9 meses indicam a seriedade sobre a cooperação com os Estados Unidos. No entanto, muito mais progresso é necessário para obter uma paz duradoura no Sudão e cooperar com os Estados Unidos numa variedade das prioridades. Estas prioridades incluem, entre outras, ampliar o acesso humanitário, melhorar os direitos humanos e a prática de liberdade religiosa e assegurar que o governo ponha fim ao relacionamento com a Coreia do Norte para assegurar a aplicação total das resoluções do Conselho de Segurança da ONU para a Coreia do Norte. Segundo uma fonte da administração, o Sudão prometeu não procurar ou continuar com quaisquer acordos de armamento com o regime norte-coreano de Kim Jong-un. Iremos seguir com atenção a situação e eles compreendem que temos uma tolerância zero no domínio de acordos de armamento com a Coreia do Norte. Apesar da diminuição das sanções, o Sudão continua na lista do Departamento de Estado norte-americano de patrocinadores de terrorismo. Permanece igualmente sujeito às resoluções dos Estados Unidos e do Conselho de Segurança da ONU, relacionadas com Darfur, pelas quais o presidente sudanês Omar al-Bashir enfrenta a acusação criminal internacional sob a acusação de crimes de guerra, crimes contra a humanidade e genocídio. A posição dos Estados Unidos permanece inalterada sobre este assunto. Continuamos a apelar para que todos os autores dos crimes em Darfur sejam responsabilizados, indicou a fonte do Departamento de Estado. Os Estados Unidos, afirma Noyart, estão preparados para usar outros instrumentos para pressionar, no caso do governo sudanês, inverter as 5 áreas mencionadas ou adotar ações negativas noutras áreas de preocupação. Foi um editorial refletindo os pontos de vista do governo dos Estados Unidos. Ouvintes, recordamos que transmitimos ondas curtas para todo o mundo, frequência modulada para São Tomé, Moçambique, Cabo Verde e Guiné-Bissau. Podem aceder à nossa página na internet em voaportugues.com ou através do telemóvel em voaportugues. A emissão da Voz da América em português desta segunda-feira, dia 16 de outubro de 2017, chega agora ao fim. Em nome de todos quantos prepararam e apresentaram o programa, sinceros votos de muito boa noite. Então, até amanhã.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.